Audiobook grátis apresenta O Sol, que havia mais de meia hora subira do oriente cingido da sua aureola de vermelhidão, no meio da atmosfera turva e cinzenta de um dia dos fins de agosto, dava de chapa no rocio ou praça onde avultava o mosteiro de S. Domingos, rodeado de hortas e pomares, que verdejavam pelo vale da Mouraria ao oriente, e pelo de Valverde ao norte. Já muitos besteiros e peões armados de ascuma se derramavam ao longo da parede dos passos de Lançarote e Peçanha fronteiros ao mosteiro, descendo uns por entre as vinhas da Almafala, outros do Arrabalde da Pedreira, ou bairro do Almirante, outros da Banda da Alcaçova, outros, enfim, desembocando das ruas estreitas e irregulares que iam dar à opulenta e celebre Rua Nova. Homens e mulheres apinhavam-se aos 10 e aos 12 no meio da praça e as bocas das ruas falavam, meneavam-se, riam, clamavam-se uns aos outros. Às vezes aquela mó de gente, cujo vulto engrossava de minuto para minuto, agitava-se com a superfície de um pego passando o tufão. Incerta, vacilante, informe, subitamente se configurava, alinhava-se, e semelhante a triângulo enorme, a quadrela gigante desfechada de tron monstruoso, vibrava-se contra a vasta alpendrada do mosteiro, cujas portas ainda estavam fechadas. Aí hesitava, ondeava e retraía-se, como resultaria a folha cortadora de uma acha d'armas quando não pudesse romper as portas chapeadas de forte castelo. Então aquela multidão tomava a forma de meia-lua, cujas pontas se encurvavam pelos lados de Valverde e da Mouraria, e vinham topar uma com outra por baixo do bairro ladeirento da Pedreira, donde, confundindo-se e irradiando-se de novo, se espalhavam pela vastidão do terreiro. O povo, que dorme às vezes por séculos, fora acometido de uma das suas raras insônias, e vivia essa possante vida da praça pública, em que de ordinário é ridículo e feroz mais em que não raro é sublime e terrível. Era manhã imediata à noite em que ocorreram os sucessos narrados antecedentemente, o povo preparava-se para uma luta moral com o seu rei, mas não se descuidara de vir prestes para uma luta física, se Dom Fernando quisesse apelar para este último argumento. Era a primeira vez neste reinado que a Raia Miúda dava mostras da sua força e reivindicava o direito de dizer armada, não quero, o elemento democrático erguia-se para influir ativamente na monarquia e enxertava-se nela como princípio político a par da aristocracia, que com a manopla de ferro arrojava a plebe contra o trono, sem pensar que brevemente este, conhecendo assim a força popular, se valeria dela para esmagar aqueles que ora sopravam os ânimos à revolta, e davam ao vulgo uma nova existência. A hora aprazada para a vinda de Urei ainda não havia batido mais o povo, orgulhoso da importância que subitamente se lhe dera, embevecido na ideia de que obrigaria Urei a quebrar os laços adulterinos que uniam a Leonor Teles, não mide o tempo pelo curso do sol, mas pelo fervor da sua impaciência. Duas vezes se espalhara a voz de que Dom Fernando chegara, e duas vezes o povo correra para o alpendre do mosteiro. As portas da igreja estavam, porém, fechadas, bem como a portaria e as estreitas e agudas frestas do mosteiro gótico, que, formado apenas de um pavimento térreo e humilde, contrastava com a magnificência do templo, em cujas portadas profundas, sobre os colunelos pontiagudos que sustinham os fechos e chaves da abobada, os animais monstruosos e híbridos, os centauros, os sátiros e os demônios, avultados na pedra dos capiteis por entre as folhagens de carvalho de Lodão, parecia com as visagens truanescas que nas faces mortas lhes imprimira o esculptor, escarnecerem da cólera popular, que, lenta como os estos do oceano, começava a crescer e a transbordar. Apenas lá dentro se ouviam de vez em quando as harmonias saudosas do orgão e do cantochão monótono dos frades, que ofereciam a Deus as preces matutinas. Era então que o povo escutava, e retraía-se arrastado pelas blasfêmias e pragas que saíam de mil bocas, e que eram repelidas do santuário pelo sussurro dos cânticos que reboavam dentro da igreja, e que transudavam por todos os poros do gigante de pedra um murmúrio de paz, de resignação e de confiança em Deus. O povo, porém, era como os homens robustos do Gênesis, era ímpio, porque era robusto. O dia crescia, e crescia com ele a desconfiança. As notícias corriam encontradas, ora se dizia que Urei cedera aos desejos dos seus vassalos e dos peões, e que viria a anunciar ao povo a sua separação de Leonor Teles, ora pelo contrário se asseverava que ele era firme em sustentar a resolução contraria. Havia até quem asseverasse que na Alcaçova e no terreiro de S. Martinho se começavam a ajuntar homens d'armas e besteiros. A cólera popular crescia, porque atiçava já o temor. No meio de uma pilha de galeotes, carniceiros, pescadores, moleiros, lagareiros e alfagemes, dois homens altercavam violentamente. Eram Ayras Gil e F.R. Roy, objeto da disputa Fernão Vasque Sarguente o Petintal o defendente o Beguino. Que não vira, vos digo eu, gritava Ayras Gil. Disse M. O Gárcio Donês, o mercador de panos, que mora ao cabo da Rua Nova, aos açougues, defronte das taracenas de Orei. Mentiu pela gorja como um perro judeu, replicou F.R. Roy, não era Fernão Vasques homem que faltasse a este alto, tendo a arraia miúda elegido por seu propoedor. Medo ou dobras do passo podem tapar a boca aos mais ousados, e fazê-los dormir até deshoras, retrucou Petintal. Que fazem falar as dobras do passo, sei eu, tornou o Beguino com riso sardônico, lembrando-se do que nessa noite passara, medo sabeis vós que faz fugir, inveja sabemos nós todos que faz imaginar. Descaro e gargantuice que faz mendigar, interrompeu Ayras Gil, vermelho de cólera, cerrando os punhos, e caindo para os chacorvos, como o galé que o aia ferrar outro em combate naval. Excomunicabo vos, murmurou F.R. Roy, fazendo-se prestes para resistir ao abauroar do Petintal, e o vulgacho que estava de roda ria e batia as palmas. Nisto os gritos de Alcacer. Alcacer! Reboaram para outro lado da praça, o povo correu para lá. Os dois campeadores voltaram-se, era o alfaiate. Sem dizer palavra, o Beguino olhou com gesto de profundo desprezo para Ayras Gil e tomando uma postura entre heroica e de inspirado, estendeu o braço e o índex para o lugar onde passava Fernão Vasques. Depois partiu com a turbamulta que o rodeava, enquanto Petintal o seguia de longe, lento e cabisbaixo. O alfaiate, cercado de outros cabeças da revolta da véspera, encaminhou-se para a alpendrada de S. Domingos. Trazia vestida uma saia de valencina reforçada, calças de bifa, sapatos de pele de gamo, chapeirão de ingles com fita de monperle, e cinta de couro, tudo escuro ao modo popular. Com passos firmes subiu os degraus do alpendre. Dali, em pé, com os braços cruzados, correu com os olhos à praça, onde entre o povo apinhado se fizera repentino silêncio. Depois, tirando o chapeirão, cortejou a turbamulta para um e outro lado, os seus gestos e ademanes eram já os de um tribuno. Alcacer, Alcacer pela raia miúda. Alcacer por Eurei Dom Fernando de Portugal, se desfizer nosso torto e sua vilta, senão. Esta exclamação de um alentado alfageme que estava pegado com a balaustrada do alpendre, foi repetido em grita confusa por milhares de bocas. De repente da banda da rua de Giliane sentiu-se um tropear de cavalgaduras, que pareciam correr a rédea solta, todos os olhos se volveram para aquela banda, muitos rostos empalideceram. Uma voz de terror girou pelo meio das turbas. São homens d'armas de Urei, aquele oceano de cabeças humanas redemoinhou a estas palavras, e começou a dividir-se como o mar vermelho diante de Moisés. Num momento viu-se uma larga faixa esbranquiçada cortar aquela superfície móvel e escura. Era a ampla estrada que se abrira desde a rua de Gileanes até S. Domingos. As paredes desta delgaçavam-se rapidamente. Para a banda da Mouraria e da Pedreira os becos e encruzilhadas apinhavam-se de gente, e os reflexos dos ferros das ascumas populares, que erguidas cintilavam ao sol, começaram a descer e a sumir-se como as luzinhas das bruxas em sítio brejoso aos primeiros assomos do alvorecer. Fernão Vasques olhou em redor de si, estava só. Descoro mais ficou imóvel. Entretanto o tropear aproximava-se cada vez com mais alto ruído, os besteiros do conselho, postados ao longo dos passos do almirante, eram talvez os únicos em quem o terror não fizera profunda impressão, alguns já haviam estendido sobre o braço da besta os virotes ervados, e revolvendo a pole faziam encurvar o arco para o tiro. Os besteiros de garrucha tinham já o dente desta embebido na corda, prontos a desfechar ao primeiro refulgir dos montantes nos dos cavaleiros e escudeiros reais. Do resto do povo os ousados eram os que recuavam, porque o maior número voltava as costas e internava-se pelas azinhagas dos hortos de Valverde e Vinhas da Almafala, ou trepava pelas ruas escuras e malgradadas do bairro do Almirante. Mas no meio deste susto geral aparecera um herói. Era F.R. Roy. ou fosse imprudente confiança no cargo oculto que lhe dera a dona Leonor, ou fosse robustez d'ânimo, ou fosse finalmente a persuasão de que o hábito de Beguino lhe serviria de broquel, longe de recuar ou titubear, correu para a quina da rua donde rompia o ruído, e mirando pela aresta do ângulo um breve espaço, voltou-se para o povo, e curvando-se com as mãos nas ilhargas, desatou em estrondosas gargalhadas. Tudo ficou pasmado mais vendo e ouvindo rir descompassado Bicha-Corvos. O povo começou a refluir para a praça. Aquelas risadas produziam mais ânimo e entusiasmo que os 40 séculos vos contemplam de Napoleão, na Batalha das Pirâmides. Os amotinados recobraram num instante toda a anterior energia. Esta cena tinha sido rapidíssima, todavia ainda grande parte dos populares hesitava entre o ficar e o fugir, quando se conheceu claramente a causa daquele temor que apertara por algum tempo todos os corações. Era a corte que chegava. Montados em mulas possantes, os oficiais da Casa Real, os ricos homens, conselheiros e juízes do desembargo vinham assistir ao alto solene, em que da boca de Urei a nação devia ouvir ou uma resolução conforme com os desejos tanto da raia miúda como dos senhores e cavaleiros, ou a confirmação de um casamento, mal agourado por muitos nobres e por todos os burgueses, e condenado de um modo nada duvidoso por estes últimos. No meio das variadas cores dos trajos cortesãos negrejavam as garnachas dos letrados e clérigos do passo, e entre o reluzir dos esplendidos arreios das mulas alentadas e fogosas dos vassalos seculares, dos alcaides mores e senhores, viam-se rojar as baldrapas dos mestres em leis e degredos, dos sabedores e letrados, que constituíam o supremo tribunal da monarquia, a curia ou o desembargo de Urei. A numerosa cavalgada atravessou o terreiro por entre o povo apinhado, e em todos os rostos transluzia o receio acerca de qual seria o desfecho deste drama terrível e imenso, em que entravam representantes de todas as classes sociais. Entre os membros daquela lustrosa companhia distinguia-se por seu porte altivo o conde de Barcelos, Dom João Afonso Telo, tio de Dona Leonor, a quem nos diplomas dessa epocha se dá por excelência o nome de fiel conselheiro. Quando os amores de Urei com sua sobrinha começaram, ele fizera, sincera ou simuladamente, grandes diligências para desviar o monarca de levar avante seus intentos. Dom Fernando persistira, todavia, neles, e então o conde, juntamente com a infanta Dona Beatriz e com Dona Maria Teles, irmã de Dona Leonor, suscitara a ideia de a divorciar de João Lourenço da Cunha. O povo sabia isto, e posto que houvesse estendido a sua má vontade a todos os parentes de Leonor Teles, odiava principalmente o conde como protetor daqueles adúlteros amores. Foi, portanto, nele que se cravaram os olhos dos populares, que, tendo-se em poucas horas elevado até a altura do trono, ousavam também dar testemunho público do seu ódio contra o mais distinto membro da fidalguia. Velha raposa, em que te pese, não será a adulteira rainha da boa terra de Portugal, gritava um carniceiro, voltando-se para uma velha que estava ao pé dele, mas olhando de través para o conde que passava. Leal conselheiro de Barregnices, por quanto vendeste a honra do compadre Lourenço? Perguntava um alfageme, fingindo falar com o vizinho, mas lançando também os olhos para Dom João Afonso Telo. Que tendes vós com o lobo que empece ao lobo? Acudiu um lagareiro calvo e acurvado debaixo do peso dos anos. Deixai-os morder uns aos outros, que é sinal de Deus se amercear de nós. O que eles mereciam, interrompeu uma regaleira, era serem alagantados, com boas tiras de couro cru. E ela, tia Dordia? Acrescentou um ferreiro. Conheceis vós a comborça? As varas a quisera eu, uma do alcaide no chumaço, outra do coitado nas costas dela. É costume, ergo direita a pena, notou um procurador, que gravemente contemplava aquele espectáculo, e que até ali guardara silêncio. Estas injurias, que, como o fogo de um pelotão, se disparavam ao longo das extensas e fundas fileiras dos populares, iam ferir os ouvidos do conde de Barcelos, que, fingindo não lhes dar atenção, empalidecia e corava sucessivamente, e mordia os beiços de cólera. De quando em quando o vociferar afrontoso da gentalha era afogado no ruído de risadas descompostas, mais insolentes 100 vezes que as injurias, porque no rir do vulgo há o que quer que seja tão cruel e insultuoso, que faz dar em terra o maior coração e o ânimo mais robusto. Entre os parciais de Dona Leonor que vinham naquela comitiva, viam-se, porém, muitos fidalgos e letrados, que ou eram pessoalmente seus inimigos, ou pelo menos desaprovavam alta e francamente a sua união com o rei. Diogo Lopes Pacheco era o principal entre eles, e o povo ao vê-lo passar saudou-o com um murmúrio, que foi como a recompensa do velho pelas desventuras da sua vida, desventuras que deveram um caso análogo, à morte de Dona Inês de Castro. Quando os fidalgos, cavaleiros e letrados da casa e conselho de Urei se apearam junto aos degraus do alpendre do mosteiro, o alfaiate, que viera misturar-se com o povo logo que desembocaram na praça, subiu após eles, e esperou que se assentassem no extenso banco de castanho que corria ao longo da alpendrada. Depois voltou-se para a multidão apinhada ao redor. Se Urei ainda não é presente, disse em voz inteligível e firme, aí tendes para ouvir vossos agravamentos os senhores do seu conselho, porventura que eles poderão dar-vos resposta em nome de sua senhoria, e ele virá depois confirmar o seu dicto. Senhor Fernão Vasques, sois o nosso propoedor, a vós toca o falar, replicou um do povo. Assim o queremos. Assim o queremos, bradou a turbamulta. O alfaiate voltou-se então para os cortesãos, conselheiros e letrados do desembargo de Urei, e disse, senhores, a mim deram carrego estas gentes que aqui estão juntas, de dizer algumas coisas a Urei nosso senhor, que entendem por sua honra e serviço e porque é direito escrito, que sendo as partes principais presentes, o ofício de procurador deve de cessar no que elas bem souberem dizer, vós outros que sois principais partes neste feito, e aqui isto mais tange que a nós, devíeis dizer isto. E eu não porém, não embargando que assim seja, eu direi aquilo de que me deram carrego. Pois vós outros em elo não quereis por mão, mostrando que vos doeis pouco da honra e serviço de Urei. Caute, vilão, bradou, erguendo-se, o conde de Barcelos com voz afogada de cólera, que já não podia conter, se não queres que seja o quem te faça resfolgar sangue, em vez de injurias, por essa boca sandia. O velho Pacheco pôs-se também em pé, exclamando, Conde de Barcelos, lembrai-vos de que os burgueses têm por costume antigo direito de dizerem aos reis seus agravamentos, de se queixarem, e de os repreenderem. Nós somos menos que os reis. Fernão Vasques tinha-se entretanto voltado para o povo apinhado ao redor do alpendre, com o rosto enfiado, mas era de indignação, e havia feito um sinal com a cabeça. No mesmo instante o povo abriu uma larga clareira, e quando os fidalgos e conselheiros, atentos para o conde e para Diogo Lopes, voltaram os olhos para o rocio ao tropear da multidão, um semicírculo de mais de 500 besteiros e peões armados fazia uma grossa parede em frente dos populares. Fernão Vasques encaminhou-se então para Dom João Afonso Telo, e com a mão trêmula de raiva, segurando-o por um braço, disse-lhe, Senhor Conde, vós sois que doestais os honrados burgueses desta leal cidade em minha pessoa porque eu nada fiz senão repetir em voz alta o que cada um e todos me ordenaram repetisse. O que propus, não é meu. Eis seus auctores. Pelo que a mim toca, Senhor Conde, não receio vossas ameaças. Quando o nobre despe o gibão de ferro para vestir o de tela, não sei eu se este é mais forte que o do peão, e se também a sua boca não pode golfar sangue como a de um pobre vilão. Dom João forcejava por desasir-se do alfaiate, procurando levar a mão à cinta onde tinha o punhal, mas Fernão Vasques era mais forçoso, e o conde já tinha entrado na idade em que costuma minguar a robustez do homem. Não pôde chegar com a mão ao cinto. Conde de Barcelos, prosseguiu o alfaiate com um sorriso, não recorrais a esse argumento porque eu também estou habituado a lidar com ferros azerados, ainda que mais delgados e curtos que o vosso bulhão. Estas últimas palavras, dictas em tom de escarneio, mal foram ouvidas, a grita na praça era já espantosa. As injurias, as pragas, as ameaças, cruzando-se nos ares, produziam aquele rouco e grande brado da fúria popular, que só tem semelhança com o ruído de tufão abismando-se por cavernas imensas. Os fidalgos e letrados tinham rodeado os dois contendores, os parciais de Dona Leonor, o conde e os outros, cujo número era muito maior, o alfaiate. E tanto estes como aqueles trabalhavam em apazígualos, posto que todos os ânimos estivessem quase tão irritados como os dos dois contendores. Finalmente o conde cedeu. O aspecto da multidão, que se agitava furiosa, contribuiu, porventura, mais para isso que todas as razões e rogativas dos fidalgos e cavaleiros, atônitos com o espectáculo da ousadia popular e desta ousadia que, menoscabando as ameaças do primeiro entre os nobres, era mais incrível que a da véspera, a qual apenas se atrevera ao trono. Que fazia, porém, o nosso beguino no meio destes prelúdios de uma eminente assuada? É o que o leitor verá no seguinte capítulo. Hoje o Monte da Graça. Hoje o bairro dentro da Rua Larga de São Roque, Chiado, Rua do Ouro, Rocio e Calçada do Duque. Hoje Rua dos Capelistas. Muitos dos trajos civis do século XIV eram comuns a ambos os sexos, ou pelo menos tinham nomes comuns, como se pode ver da lei de Dona Afonso IV acerca dos trajos. Dona Beatriz era irmã dos infantes Dom João e Dona Denise, meia-irmã de Eurei. O título de conde era o de maior preeminência entre nós, e João Afonso Telo era então o único que em Portugal tinha semelhante título. Assoltados. Segundo vários quadernos legais do nosso direito consuetudinário e municipal, em certos casos aplicava-se às mulheres casadas a pena de que res o discurso do ferreiro. O alcalde vinha à casa da criminosa, punha no chão um travesseiro, pegava de uma vara e começava a bater em cima dele, fazendo-lhe o compasso marido da culpada nas costas desta. Tal era o modo porque as mulheres estavam às varas, pena que com menos aparato se aplicava também aos homens por muitos e diversos crimes. Textual. Veja-se Fernão Lopes, CHR. De Dom Fernando, capítulo 61.